DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Estão na vossa companhia Nádia Sufo e António Rocha. Os destaques da emissão desta sexta-feira, 21 de dezembro de 2018. Em Moçambique, a Renamo ameaça inviabilizar a governação da Frelimo e Marromeu, mas não diz como.
Na devida altura vai se verificar essa indemnização. Como estratégia, não vamos ficar, vamos saber, porque o partido, em momento próprio, vai deliberar sobre como fazer para que, de fato, a verdade eleitoral seja reposta.
O presidente de Angola lembrou hoje à imprensa que o repatriamento de capitais é um processo de longo prazo e, na RDC, cidadãos estão indignados com o adiamento das eleições gerais. Em Moçambique, o Conselho Constitucional validou hoje os resultados da polémica eleição autárquica de Marromeu, de 22 de novembro, que dá vitória a Frelimo. A votação em Marromeu, na província central de Sofala, foi marcada por fraudes gritantes, com provas evidentes, mas sem nenhuma intervenção para se repor a verdade. A Renamo já ameaçou inviabilizar a governação naquela autarquia. Entrevistamos o porta-voz do maior partido da oposição, José Manteigas, a quem perguntamos primeiro de que forma pretendem inviabilizar a governação da Frelimo.
Eu disse esta manhã que na devida altura vai se verificar essa indemnização. Isso é uma estratégia e, como estratégia, não vamos ficar, vamos fazer, porque o partido, em momento próprio, vai deliberar sobre tanto como fazer para que, de fato, a verdade eleitoral seja reposta.
O recurso às armas é uma hipótese colocada em cima da mesa?
A Renamo nunca recorreu às armas para resolver os problemas. É por isso que sempre foi pela via das negociações. Tanto é assim que tomou sempre iniciativa de chamar a razão à contraparte e convidar para ir para a mesa das negociações. Portanto, a Renamo vai ter outros mecanismos para poder inviabilizar a governação, porque, de fato, aquela autarquia pertence a Renamo.
A nomeação de quadros da Renamo para cargos interinos nas Forças de Defesa e Segurança e as irregularidades nas eleições voltaram a desencadear tensões entre a Renamo e o governo. Há riscos de se pôr em causa o processo de paz que estava no bom caminho até bem pouco tempo?
Nós nos mantemos calmos e serenos. O que estamos a exigir é que o governo da Frelimo seja sério, é que o presidente da República seja sério e haja na boa fé. Nós tivemos esse caso de um grande entendimento, que não fala claramente de nomeações interinas. Como é que o chefe do Estado, na qualidade de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança, ordena a nomeação interina? De onde é que veio buscar essa figura? Portanto, são essas questões que, de momento a momento, criam conflito entre os moçambicanos. Se nós queremos conviver como um povo, com uma nação reconciliada, temos que deixar tudo aquilo que cria conflito, que não é o caso. Portanto, a Frelimo está definitivamente determinada a criar conflito, talvez porque tira proveito dos conflitos que vão surgindo de quando em quando no nosso país.
Face a esta crescente tensão, acha que há condições para o país realizar eleições gerais daqui a mais ou menos 10 meses?
Nós achamos que sim e queremos convidar a comunidade internacional, que em muitas ocasiões fica, digamos, indiferente perante essas situações flagrantes, para que nos ajude a resolver esse problema. Se hoje a Frelimo está a perder popularidade e, como forma de se manter no poder, pauta, pugna por essas artimanhas todas da fraude, do não cumprimento do memorando de entendimento, que a comunidade internacional chame a atenção, nos ajude a resolver esse problema. As confissões religiosas, a sociedade civil moçambicana tem uma grande responsabilidade para mantermos essa paz, essa reconciliação. E nós estamos vindo a exortar para isso. Mas até hoje, com exceção de algumas embaixadas, há condenação do que aconteceu em Marromeu, mas no cômito geral há um silêncio absoluto sobre os problemas que estão acontecendo no país, que podem degenerar, de fato, numa situação insuportável como aconteceu há menos de 2 anos atrás.
Esta foi uma entrevista com o porta-voz da Renamo, José Manteigas. De que forma a Renamo pode inviabilizar a governação da Frelimo e Marromeu sem ser com recurso a armas e sem pôr em causa a democracia? Foi esta pergunta colocada aos nossos internautas no Facebook. Temos várias respostas. António Rocha, conta-nos.
Mas por enquanto vou só com duas reações. Inácio Beato diz que venceu a Renamo e agora as autoridades de Moçambique tem que aceitar este facto. Caso não seja aceita esta situação, então poder-se-á dizer que a democracia e a paz em Moçambique poderão estar em perigo devido precisamente à teimosia de alguns dirigentes do partido no poder, a Frelimo, diz Inácio Beato. Avestino Augusto Fundai de Catandica, também no Facebook, pensa que a Renamo não irá usar armas para inviabilizar a governação da Frelimo em Marromeu e não queremos pessoas que incitem a violência, porque se a Renamo usar armas, quem irá sofrer é o povo. Como já disse o Manteigas, a Renamo é pelo diálogo. Então esperemos que as autoridades de Maputo ouçam este apelo, diz Avestino Augusto Fundai de Catandica.
Voltaremos às reações daqui a mais um pouco. Caro ouvinte, participe também. Diga-nos o que pensa sobre o assunto.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, o secretário-geral da principal força da oposição anunciou hoje que vai candidatar-se à presidência da organização. Manuel Bissopo prometeu manter os ideais de Afonso Lhacama, falecido líder da Renamo. O secretário-geral do partido assumiu-se como parte dos sacrifícios pela democracia consentidos por Afonso Lhacama, que morreu em maio passado. Bissopo prometeu transformar a Renamo num partido forte, comunicativo e com quadros competentes, caso seja eleito. O governador do Banco de Moçambique considerou hoje modesto e baixo do potencial o crescimento da economia do país, que até setembro deste ano se situava à volta de 3,2%, num ano marcado pela consolidação da estabilidade macroeconómica. Falando no fim do ano económico do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela disse que a subida do produto interno bruto até o terceiro trimestre deste ano é cerca de 2 vezes mais que o aumento observado no trimestre homólogo do ano passado. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional disse hoje em Luanda que a disponibilização da segunda parcela do empréstimo dos 3,7 mil milhões de dólares a Angola depende da execução da primeira tranche. Cerca de 1,1 mil milhões de dólares foram já disponibilizados ao país pelo FMI no quadro do seu programa de assistência financeira, cujo período de reembolso é de 10 anos a uma taxa de juro anual não superior aos 3%. Christine Lagarde terminou hoje a sua visita de 2 dias ao país. E o governo angolano assegurou hoje que as medidas de austeridade em curso no país, com a redução de subsídios aos membros do governo, deputados, aumento das tarifas de água e outras, não foram impostas pelo FMI. De acordo com Manuel Nunes Júnior, ministro de Estado para Desenvolvimento Económico e Social, no futuro haverá outros ajustes em tarifas de bens considerados públicos, medidas que constam já do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022. A Sonangol, petrolífera estatal angolana, anunciou hoje a assinatura de um empréstimo de um conjunto de bancos no valor de 1 mil milhões de dólares em 5 anos para financiar investimentos e despesas de capital no âmbito do programa de regeneração. O empréstimo, subscrito pelo Banco Africano de Exportações e Importações, Afreximbank, Société Générale e o Standard Chartered, já foi lançado para ser sindicado pelas instituições financeiras internacionais, diz um documento da Sonangol. E o presidente angolano garantiu hoje que mantém relações normais com o seu antecessor, José Eduardo dos Santos, mas garantiu que, quando chegou ao poder, encontrou dinheiro para pagar apenas 5 meses de salários na função pública. Numa conferência de imprensa e questionado por que razão afirmou, na véspera da sua visita a Portugal em novembro, que quando chegou à presidência encontrou os cofres vazios, Lourenço referiu que foi a melhor forma de responder à questão. Na resposta às declarações de Lourenço, o ex-chefe de Estado garantiu que, quando deixou as funções em 2017, tinha deixado 15 mil milhões de dólares nos cofres. Mais sobre a conferência de imprensa de João Lourenço para acompanhar já a seguir.
DW Deutsche Welle.
O presidente de Angola disse na manhã desta sexta-feira que o processo de repatriamento de capitais é um programa para ter continuidade. O prazo de tempo de graça que o Estado concedeu às personalidades que têm recursos ilícitos termina no domingo, 23 de dezembro, e ainda não há informações de quem já repatriou os bens. Mas o estadista angolano garante que o tempo continua a favor das autoridades. João Lourenço dedicou umas horas aos jornalistas em Luanda e o nosso correspondente Borralho Ndomba esteve lá.
Pela segunda vez em um ano, o presidente da República de Angola abordou com a imprensa vários assuntos de interesse nacional e não só. Durante a entrevista coletiva, onde participaram órgãos de comunicação nacionais e internacionais, João Lourenço recebeu várias questões sobre o processo de repatriamento de capitais e combate à corrupção. O titular do Poder Executivo disse que o programa de arrecadação dos dinheiros de Angola guardado no exterior não tem data de encerramento, pois é um processo de longo prazo. João Lourenço alerta que as figuras que não quiseram aproveitar esta oportunidade bastante generosa por parte do Estado correm um sério risco de perderem os tais recursos e também de comparecerem perante os tribunais.
O repatriamento coercivo começa a contar a partir de 26 de dezembro. Não quer dizer que a 26 de dezembro teremos aqui os recursos todos. Não é justo pensar-se desta forma. Arranca 26 de dezembro e não tem data limite. Pode levar 10 anos, 20 anos, leva o tempo que for necessário. No meu mandato ou no mandato do quem me vier a substituir, nos próximos anos, isto é um programa para ter continuidade.
Até o momento, não há expectativa de quanto já se arrecadou. Segundo o presidente angolano, só o Banco Nacional de Angola deverá divulgar os dados estatísticos sobre o processo.
A seu devido tempo, o Banco Nacional de Angola, a entidade competente, vai prestando ao longo do tempo os esclarecimentos que se impuserem.
O combate à corrupção, segundo o Presidente da República, não é apenas uma luta do partido MPLA. Para o governante, todas as forças políticas, organizações da sociedade civil e igrejas devem participar no referido programa que é a bandeira de governação. Quanto ao processo de exumação dos restos mortais do líder fundador da UNITA, o maior partido da oposição, Jonas Savimbi, que morreu a 22 de fevereiro de 2002, João Lourenço afirmou que o seu executivo está em condições de realizar a operação, mas a UNITA, que queixava-se de lentidão do processo, segundo o presidente, já não está a mostrar interesse.
Estamos em condições de realizar esta operação a qualquer momento, mas não encontramos, paradoxalmente, da parte da direção da UNITA, sobretudo, a mesma vontade, o que choca com a ansiedade demonstrada meses atrás.
Reagindo às declarações do Presidente da República, o porta-voz da UNITA, Alcides Sakala, disse que não adianta polemizar o assunto. Para o dirigente do Galo Negro, o importante é que há duas comissões que estão a trabalhar para a concretização do processo.
O Dr. Savimbi não é uma pessoa qualquer, como poderá imaginar, as cerimônias das exéquias vão mobilizar muita gente e a chover como chove aqui no interior pode criar também uma série de constrangimentos.
Alcides Sakala disse, por outro lado, que tudo está a ser feito para que a exumação de Jonas Savimbi decorra em 2019. De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
E passamos agora para a República Democrática do Congo, onde as eleições presidenciais, legislativas e provinciais foram adiadas por uma semana. Agora terão lugar no domingo, 30 de dezembro, anunciou nesta quinta-feira o presidente da Comissão Eleitoral Independente, Corneille Nanga. Mas a notícia não foi bem recebida pelos congoleses, que ficaram indignados, e tampouco pela oposição. Acompanhe a reportagem de Filipe Sandner, adaptada por Taina Mansani.
A mudança na data do pleito eleitoral assinala problemas na República Democrática do Congo. O clima é tenso e muitos congoleses estão indignados. Políticos da oposição também não compreendem a decisão da Comissão Eleitoral em adiar as eleições para 30 de dezembro. Mas uma coisa é certa, o dedo agora está a ser apontado para o atual presidente, Joseph Kabila. De fato, se o presidente da Comissão Eleitoral Independente, Corneille Nanga, esperava boa vontade do povo após o recente adiamento, esta boa vontade acabou mesmo na noite desta quinta-feira. Na RDC, um cidadão congolês indignava-se após o anúncio.
Se o organismo das eleições se notar que ele vai meter seu platô,
se estas eleições não forem organizadas, então terão nossas cabeças num prato para contar-nos em pedaços. Um homem sozinho não pode tomar um país inteiro como refém para si. Isso é insuportável. Tudo o que precisamos são de eleições.
Ele não pode pôr todo um grande país em otage. É insuportável. Ele previu as eleições no 23 de dezembro. Nós precisamos apenas das eleições. Voilà. Merci.
Outro cidadão disse que o presidente da Comissão Eleitoral está a brincar com a população e acredita tratar-se apenas de um truque para manter o presidente Joseph Kabila no poder por mais tempo.
Mas Kabila colabora com os rebeldes.
Kabila está a nos matar. Ele trabalha junto com os rebeldes.
Mas Camila colabora com os rebeldes.
O argumento da comissão eleitoral para adiar o pleito foi a destruição de 80% do material eleitoral. Há uma semana, a comissão anunciou que muitas máquinas de votação haviam sido destruídas num incêndio. Mas até agora não se apresentou evidências, exceto imagens de um depósito queimado. A oposição tampouco compreende o adiamento do pleito eleitoral na RDC. Matan Fayulu, o candidato da coligação de oposição, que também é apoiado pelos pesos pesados da política, Jean-Pierre Bemba e Moïse Katumbi, mostrou pouca compreensão com a comissão eleitoral. Foi também da oposição que vieram as críticas ao atual presidente Kabila. Patrick Mundé, que é consultor do opositor Moïse Katumbi, em Goma.
O calendário eleitoral estava claro, mas o governo sabe que o seu candidato não tem chances de vencer. Eu aposto que não haverá eleições numa semana. Kabila vai eternizar-se no poder. Ele quer permanecer no poder a qualquer custo.
O presidente Joseph Kabila, que há 2 anos excedeu seu mandato constitucional, elegeu o ex-ministro do interior, Ramazani Shadari, como candidato do governo. Entretanto, críticos veem Shadari como apenas uma marionete para continuar garantindo a Kabila acesso aos assuntos do Estado. Além disso, há incerteza se o curto prazo será suficiente para repor as máquinas de votação perdidas. Enquanto isso, o clima no país continua tenso e a Organização de Jovens já anunciou novos protestos. Claude Kiniuni é membro da organização civil Lucha, em Goma.
Se Kabila não conseguiu organizar as eleições em 2 anos, não sei por que deveríamos acreditar nele agora.
Não croyons pas pourquoi nous pouvons continuer à lui faire confiance.
Taina Mansani, DW.
DW Notícias.
A greve de transportes públicos na Guiné-Bissau foi levantada após o entendimento com o governo para a redução de postos de controle da polícia de trânsito nas estradas. A greve, que durou 3 dias, deixou o país sem transportes públicos desde quarta-feira. As partes publicaram um memorando de entendimento no qual o governo, representado pelo ministro dos Transportes, Sirifu Jakité, comprometeu-se a reduzir os postos de operação da polícia nas estradas. As autoridades do Zimbábue anunciaram hoje que não vão extraditar a ex-primeira-dama do país. Grace Mugabe é alvo de um mandato de detenção sul-africano pela alegada agressão a uma modelo em Joanesburgo em 2017. Não gostamos de vê-la ser perseguida ou maltratada, referiu Energy Mutodi, vice-ministro da Informação. O incidente ocorreu enquanto Grace Mugabe beneficiava de imunidade diplomática. Não podem voltar atrás e continuar agora. Nós não apoiamos a extradição, acrescentou. A polícia austríaca afastou a hipótese de um atentado terrorista no tiroteio ocorrido hoje no centro de Viena, que fez um morto e um ferido grave. Na rede social Twitter, a polícia informou que tudo indica tratar-se de um ataque deliberado contra pessoas específicas, mas sem adiantar mais pormenores. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Rocha, mais reações?
Mais reações. Adulé Candé, da Guiné-Bissau, escreveu para dizer que a democracia em Moçambique está em perigo porque há abuso de poder e muita corrupção no partido que suporta o governo. Mas, em situação de tensão, é evidente que as armas continuam a falar mais alto. Bento José Cardoso diz que não é só em Marromeu que houve fraudes. Se a Renamo tem um só plano, é para o município e assim está muito errado. A Renamo deve procurar todos os mecanismos para governar em todos os municípios onde ganhou e a Frelimo, unida com a CNE e o Conselho Constitucional, devem aceitar a derrota. Mas os moçambicanos sabem que isso nunca vai acontecer quando se conhece o ADN da Frelimo. António Tavares escreveu no Facebook para dizer que a democracia nunca rimou com partidos políticos militarizados, ou é um ou outro. Portanto, os moçambicanos têm que escolher e a Renamo tem que decidir. Arlindo da Beira, no WhatsApp, diz que inviabilizar a governação da Frelimo não é tarefa fácil, tendo em conta a interferência do partido nos assuntos do Conselho Nacional de Eleições. Primeiro, o partido tem que entrar com uma queixa-crime contra a decisão que validou de forma abusiva os resultados em Marromeu.
Obrigada a todos pela participação. Desejo-vos um bom final de semana, um bom descanso e até a próxima.